Ministério Público do Estado, através do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa dos Direitos do Idoso, levantou dados sobre o perfil dos idosos no Estado. O perfil foi divulgado ontem. E eu vou conversar agora com a coordenadora desse levantamento, dessa pesquisa, que é a Procuradora de Justiça, Rosana Beraldi Bevervanço. Senhora Rosana, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se faz um levantamento em relação aos idosos, claro que existe um perfil regional no país, pelo menos, bem diferente. E o sul do Brasil sempre aparece com bons índices, pelo menos em comparação com o resto do país. O estado do Paraná existe hoje em que condição para os idosos?
Bem, nós fizemos um levantamento, em decorrência de planejamento estratégico do Ministério Público, nós fizemos um levantamento com um questionário eletrônico enviado a todos os municípios do Paraná. Tivemos a resposta bastante grande desses municípios e apenas 52 não responderam, mas o nosso objetivo era verificar todos os serviços existentes para os idosos, né? Assim, tendo como parâmetro o Estatuto do Idoso.
E aí, nesse levantamento que foi feito junto com os municípios, quer dizer, teve uma série de entidades que ajudaram a fazer esse levantamento.
O ofício, na verdade, o questionário, foi encaminhado para o prefeito, que designou alguém para responder, né? Então, nós perguntamos, assim, sobre a existência de asilos, que atualmente se chamam ILPIs, instituições de longa permanência, sobre a existência de formas alternativas ao asilamento, sobre o programa de acessibilidade na cidade, gratuidade no transporte, saúde, lazer, se a vigilância sanitária local faz fiscalização para as entidades, para idosos. Então, foram várias perguntas para nos dar, assim, um perfil geral a respeito do que cada município faz para o seu idoso.
A conclusão que a senhora chegou em relação a essa, há uma diferença muito grande de municípios para municípios, tem regiões com situações mais graves? Por favor.
Sim, existe uma diferença bastante grande. E também o que a gente percebe é que o Paraná ainda está bastante distante de cumprir uma política pública adequada para o seu idoso.
E esses pontos mais graves que a senhora colocaria, que seriam o que se destacou mais na pesquisa em relação à gravidade da situação do idoso?
O mais grave que eu considero é que nós temos uma mentalidade muito arcaica ainda, de imaginar que política pública para o idoso é exclusivamente o asilamento, quando, na verdade, o Estatuto do Idoso prevê que a forma alternativa ao asilamento deve ser privilegiada. Então, quando a família quer ter o seu idoso, mas trabalha o dia todo, não pode atender o seu idoso, acaba asilando. Se houvesse forma alternativa ao asilamento, como, por exemplo, centros-dias, em que o idoso vai, passa o dia fazendo sua atividade, está socializando, trocando experiência, e à noite volta para casa, quer dizer, ele está inserido no meio familiar e está inserido na sua comunidade. É uma forma digna de envelhecer. Então, o Paraná ainda está muito distante, como de resto todo o Brasil, mas está muito distante de implementar essas políticas que dão mais dignidade ao envelhecimento.
E essas políticas seriam responsabilidade das prefeituras do poder municipal?
Sim, agora, veja, é tão importante ver o conjunto de todas essas respostas, porque muitos municípios sequer têm conselho municipal, um conselho municipal dos direitos do idoso. Agora, nós temos o fundo, né, o fundo nacional dos direitos do idoso, temos o fundo estadual dos direitos do idoso, e os municípios que não têm conselho não contam com o fundo. Portanto, não estão fazendo captação de recursos para aplicar no que é necessário.
Então, existe recursos, mas falta hoje uma estrutura dentro dos municípios para poder captar esses recursos, faltam projetos.
Exatamente. E de conselhos atuantes, que inclusive podem receber, a exemplo do que acontece com a criança e com o adolescente, receber inclusive doações das pessoas físicas e jurídicas fazendo dedução no imposto de renda.
E a situação em que esses idosos chegam, nós estamos com uma população no Brasil todo que tende a viver cada vez mais, quer dizer, o número de idosos vai aumentar cada vez mais. Existe, claro, a diferença de renda dessas famílias e uma necessidade de mobilização dessa população que mais, é mais carente, para que ela tenha consciência desses direitos que ela tem. De repente o Ministério Público se vê nesse impasse entre um direito que o cidadão tem, a falta de estrutura. Qual é o papel que o Ministério Público tem para poder agilizar essa relação entre direito e falta de estrutura?
O Ministério Público tem tentado fazer, e por isso inseriu o idoso em seu planejamento estratégico, né, para cumprir aquilo que o Estatuto do Idoso diz, que é do envelhecimento digno, saudável, né, e um envelhecimento com cidadania. Então, nós fazemos essa pesquisa, estamos encaminhando para as autorias de justiça de todo o Estado este levantamento, para que cada promotor saiba da realidade dos municípios que compõem a sua comarca e assim tomem as providências que são afetas ao Ministério Público para mudar essa realidade, né? Ou pelo menos buscar mudar essa realidade. Mas o promotor precisa muito da participação popular. As pessoas precisam colaborar com o Ministério Público, levando ao promotor as demandas. Por exemplo, em determinados municípios não há gratuidade no transporte coletivo municipal para o idoso, porque simplesmente não há transporte municipal de tão pequeno que é aquele município. E a demanda dele, então, não é por transporte, é outra demanda, né? É ter outro serviço. Então, o promotor que fará a avaliação das demandas lá naquele município.
E o que é interessante é que os idosos, cada vez mais, conforme eles vão crescendo, vão se transformando em um peso dentro dos processos eleitorais e até mesmo do exercício da cidadania. Os poderes municipais, os representantes públicos, deveriam estar atentos a isso. E, inclusive, é importante para eles esses dados, me parece, para poderem agir. Quer dizer, o Ministério, em determinado momento, vai dar uma informação vital para um gestor público também, né?
Exatamente. Nós estamos dentro deste papel atribuído pela Constituição Federal 88 ao Ministério Público, não é? Como inclusive um colaborador no aperfeiçoamento do regime democrático, nós estamos subsidiando os órgãos públicos, não é? E ontem nós tivemos um evento no Ministério Público e com representante da Assembleia Legislativa, com a secretária da Família e Desenvolvimento Social, com representantes da Secretaria de Justiça, Secretaria de Saúde. Então, nós estamos partilhando esses dados e também dividindo a preocupação a respeito da necessidade de se construir uma política pública adequada para o idoso. Nós estamos envelhecendo a passos largos, né? A nossa população está envelhecendo de forma bem acelerada. Quer dizer, essa é uma preocupação para hoje e para amanhã.
É porque se as famílias têm hoje um idoso e podem dar uma estrutura melhor, uma condição melhor, elas podem inclusive recorrer a esses projetos e recursos que existem, só que elas precisam também batalhar que isso aconteça nos municípios que elas vivem. Hein? A população tem que se conscientizar que todo mundo vai ficar velho um dia.
Exatamente, e todos, então, devem se envolver nessa questão, não é?
Agora, tem um dado que eu queria conversar com a senhora. Existem alguns municípios que são referência, quer dizer, no meio de todos esses números preocupantes, existem alguns municípios que têm feito a lição de casa?
Sim, senhor. Tem alguns municípios que têm grandes iniciativas, né? Nós vemos, inclusive, alguns municípios que instituíram famílias acolhedoras. Então, eles não têm uma ILPI, eles não têm um asilo, não têm, mas eles instituem a família acolhedora para um idoso em situação de risco, subsidiando aquela família. Alguns municípios têm repúblicas de idosos, né? Eles unem um grupo em um lar, idosos independentes, e tem um monitoramento. Tem alguns que têm centro-dia, que é uma coisa maravilhosa, condomínios da terceira idade. Então, nós vemos que tem alguns municípios que dão um exemplo extraordinário.
Ou seja, existe a possibilidade desses municípios, inclusive, servirem de referência, ou pelo menos de terem projetos já prontos que possam vir a inspirar.
Exatamente.
Os outros.
Sim, que possam dividir com outros municípios, né? Agora, nós queríamos que todos os municípios do Paraná tivessem, para todos os idosos paranaenses, né, essa condição de envelhecimento digno.
senhora Rosana Beraldi Bevervancho. Muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN e parabéns pelo levantamento. Espero que ele surta efeito e mude bastante a realidade dos idosos do Estado.
Obrigada. Obrigada, CBN.
Eu conversei com a Procuradora de Justiça, Rosana Beraldi Bevervancho. Falamos sobre o levantamento feito pelo Ministério Público através do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa dos Direitos do Idoso, que foi apresentado ontem através de censo do IBGE, levantamentos das prefeituras, aonde o Ministério Público enviou uma série de questionários com questões envolvendo os idosos, foram respondidas essas questões e o levantamento foi feito. Alguns dados preocupantes. A maioria, a grande maioria dos municípios não tem um Conselho Municipal do Idoso. Um Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. São 67,9% dos municípios que não têm. Algumas cidades são até modelo, inclusive foram apontadas pelo Ministério Público, Londrina, por exemplo, Foz do Iguaçu, Guarapuava. E o que preocupa também é que 73% dos municípios não têm um local adequado para a população idosa para atendê-lo. Existem recursos, segundo a senhora Rosana colocou, existem recursos que podem ser deslocados para investimento, para estrutura de atendimento aos idosos nos municípios. O que falta são projetos e é claro que não se pode deslocar recursos onde não há um Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Então é preciso primeiro ter um conselho para ter recursos. E aquele velho problema brasileiro, falta recurso? Não falta. Falta projetos, falta estrutura por parte dos municípios.